Conversas com Impacto é o primeiro podcast português dedicado à inovação e ao impacto social. Mensalmente conversamos com decisores políticos, agentes de mudança, practitioners, empreendedores e líderes comunitários que partilham connosco ideias e experiências sobre a criação de mudanças sociais e ambientais positivas. Ouça-nos no iTunes, SoundCloud, Google Cast ou Spotify e apoie este projeto através de patreon.com/conversascomimpacto. Subscreva este podcast e maximize o seu impacto. Obrigado por ouvir o episódio 16 do podcast Conversas com Impacto. O meu nome é Tiago Seixas e estou muito contente por lhe trazer novas entrevistas e ideias para ajudar a criar impacto social positivo. Conhecer o universo é conhecermos a nós próprios. A compreensão das características da Terra em relação a outros planetas ajuda a contextualizar-nos e ao nosso planeta. Ajuda-nos a perceber que a nossa presença nestes 500 milhões de quilómetros quadrados tem pouco mais de 300 mil anos, num total de 4.5 bilhões de anos de vida terrestre e 9.5 bilhões de anos após o Big Bang. Assim, considerarmos o ser humano como o elemento central da Terra é de alguma forma relativo. Vendo o mundo em perspectiva, conseguimos perceber que a Terra é afinal azul e que tem uma estrutura de limitação finita, compreendendo dessa forma que os recursos nela existentes são igualmente finitos ou de renovação através de ciclos completamente diferentes dos ciclos do mundo moderno. Tal como os desafios atuais, ou seja, globais, interdependentes e intrincados, há muito que os astrónomos astrofísicos desenvolvem soluções inovadoras para problemas complexos. A astronomia é, aliás, uma das áreas científicas onde o contributo português se evidenciou com expressiva incidência ao longo da história. Desde o século XIII, que a coroa se debruçava sobre o tema, e sobretudo no século XIV, as campanhas de navegação obrigaram ao aprofundamento desta ciência, sendo mais tarde consolidada, nos séculos XVIII e XIX, o aparecimento dos observatórios astronómicos de Coimbra e Lisboa. Assim, queremos perceber que relações poderão existir entre o estudo da formação e evolução das galáxias e o desenvolvimento sustentável. Falamos, pois, com José Manuel Afonso, doutorado em Astrofísica pela Imperial College de Londres, é desde 2004 investigador auxiliar no Departamento de Física da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, tendo como interesses científicos o estudo da formação e evolução das galáxias. Foi em 2005 e 2011 representante português no Comitê Técnico e Científico do Observatório Europeu do Sul, o ESO. Participou no Comitê de Aconselhamento Científico para a ALMA, também no ESO, no mesmo período, tendo presidido a esta comissão entre 2007 e 2009. Foi ainda coordenador do Centro de Astronomia e Astrofísica da Universidade de Lisboa entre 2011 e 2014 e coordena o Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço desde 2015. Em 2000, foi ainda galardoado com o Prémio Valerie Miles-Cog da Universidade de Londres e é autor e coautor de 50 publicações científicas. Caro José Afonso, muito obrigado por ter aceitado este desafio. Começo por lhe perguntar o que é que o levou a enverdar pela física, em especial pela astrofísica, que estava à procura e o que é que encontrou?
Bem, eu lembro-me de ter sido desviado para o caminho da ciência e da astrofísica em particular com um livro que me ofereceram quando eu tinha talvez 7, 8 anos, sobre a natureza. E uma das últimas secções, o último capítulo, era sobre a observação do céu. E eu lembro-me de ter ficado bastante interessado em perceber, ok, aquelas estrelas que eu consigo observar no céu, afinal têm nomes, o que é que elas são? São mais vermelhas, são mais azuis? Começar a identificá-las, trazia nesse livro, havia um mapa do céu, identificar constelações, identificar aquelas estrelas, subitamente ter o desejo de perceber se aquelas estrelas eram semelhantes ao Sol, se não eram, se havia outros planetas, o que é que estava para além dessas estrelas, e começar a perceber, em particular, por exemplo, as escalas que estamos a falar quando observamos o céu, os processos que nós estamos a pensar quando olhamos para as estrelas, ou para as galáxias, ou para o resto do universo, tudo isso levantou muito interesse. E a certa altura, na escola, nas escolhas que nós temos de fazer, não é? Na seleção dos cursos, nesse ano, deveria ser o nono ano, tivemos também umas Olimpíadas de Física. E, portanto, tudo aquilo também mexeu comigo. E embora a maior parte dos meus colegas não fosse escolher áreas científicas, eu nessa altura percebia que não queria deixar para trás a ciência, e em particular a física, e ainda mais em particular a astrofísica. E, portanto, foi determinante esses alertas, digamos, pela minha infância, para depois chegar à altura das decisões e dizer, ok, eu até gostava muito, por exemplo, gostava muito de economia, gostava muito de computadores, gostava muito na voga na altura, mas ter dito, ok, mas eu não quero mesmo deixar cair a ciência e a astrofísica, então vou seguir por esta área. E depois isso deu origem a ter ido pelo curso de física e depois ter feito o mestrado em astrofísica, um doutoramento nesta área, aí já também com um desejo de estudar coisas bastante mais distantes do que aquelas que observamos na nossa galáxia. Portanto, não só estrelas que observamos aqui perto de nós, ainda assim bastante longe, mas galáxias, e galáxias muito distantes. E, portanto, na passagem do mestrado para o doutoramento, então fiz uma nova escolha, uma escolha que tinha a ver exatamente com o estudo das galáxias distantes no Universo. O que é que eu esperava e o que é que eu encontrei? Eu acho que encontrei algo bastante mais interessante do que aquilo que estava à espera, mas não na perspectiva que eu tinha na altura. Na altura, obviamente, uma pessoa pensa que a ciência é fazer descobertas todos os dias, olhar para alguma coisa e saber de imediato o que é que se vai estudar, não é? Ah, eu isto, posso dizer que esta galáxia é assim ou assado. E na realidade, nada disso. Não é? A ciência é muito menos romântica do que isso, mas ao mesmo tempo também muito mais interessante. Na realidade, as descobertas são feitas mais raramente, embora, por exemplo, na astrofísica nós estejamos todos os dias a tratar com imagens do céu, com detecções, com observações que nunca ninguém fez. Portanto, nessa perspectiva estamos a tratar com coisas que nunca ninguém tocou, nunca ninguém conheceu, nunca ninguém estudou. Mas as descobertas demoram tempo e muito daquilo que é necessário para chegar às descobertas tem a ver com a análise dos dados, com a análise das imagens, com a comparação com o conhecimento que já possuímos ou que julgamos possuir, comparação com modelos que outras pessoas desenvolveram. E, portanto, ao mesmo tempo é algo muito mais completo, muito mais interessante também, porque tem muitos desafios ligados, por exemplo, com computação. Nós precisamos de dominar os computadores para que eles possam tratar as observações como nós necessitamos. Precisamos de explorar novas vias nesse tratamento dos dados. Precisamos de estar alerta para pequenas indicações que possam ter a ver com coisas que outras pessoas descobriram na mesma área do conhecimento. E, portanto, ao mesmo tempo, algo diferente da imagem romântica que uma pessoa pode ter sobre a ciência, mas ao mesmo tempo muito mais excitante, eu diria. Ok. Portanto, hoje em dia faço a investigação em evolução, formação e evolução de galáxias. Temos alguns problemas para resolver que são super interessantes. Muitos deles que se calhar ainda não temos telescópios que nos permitam resolvê-los. Mas é também muito um desafio muito grande usar os melhores telescópios a que nós hoje temos acesso no planeta. Portanto, não estamos a falar de uma ciência que é feita com meios apenas nacionais, mas é uma ciência internacional, verdadeiramente internacional. Mas usar os melhores meios que nós temos no planeta para tentar perceber um pouco melhor para onde vai a nossa investigação.
Como é que se gere... Porque a ciência tem o seu tempo, não é? Portanto, tem o seu tempo e às vezes até nem existem os recursos adequados num determinado tempo para se conseguir fazer a descoberta certa. Como é que se gera e até numa expectativa este ano criada, e falou-se tanto de ciência e da expectativa de um resultado de curto prazo, como seja a criação de uma vacina para uma pandemia recente, uma pandemia atual, como é que se gera esta questão do tempo e do tempo de uma ciência que é preciso descobrir e as novas descobertas é que vão levar a outras descobertas? Como é que se gera isso e como é que também é a expectativa de quem financia e de quem está do lado de fora?
Pois, na ciência é preciso aprender a paciência e é algo que também em mim próprio, eu acho que em todos os investigadores, nós vamos melhorando e vamos construindo. que é pensar não em ter resultados amanhã ou no dia seguinte, mas perceber que há um caminho que por vezes é muito longo, por vezes o nosso resultado está a 10 anos de distância, e por exemplo, só como exemplo, nós hoje em dia estamos a ajudar a desenvolver vários instrumentos, vários telescópios, mas um telescópio em particular de raio-x vai ser lançado em 2032. Há que perceber que aquilo que queremos responder não vai ser respondido antes de 2032, muito provavelmente, para isso estamos a desenvolver aquele telescópio, mas até lá existem respostas que nós vamos construindo e que vamos ser capazes de obter e que nos vão ajudar a chegar a 2032 e perceber melhor como vamos utilizar aquela ferramenta, não é? Mas é de facto preciso aprender esta paciência. Isso é algo que em astrofísica nós estamos a lidar com a natureza do universo, com tudo aquilo que existe no universo e, portanto, em princípio não temos grande urgência. Isto obviamente é algo que não acontece numa área como, por exemplo, o desenvolvimento de vacinas para o Covid. Aí todos nós esperávamos que a ciência tivesse uma resposta imediata, não é? E ainda assim teve, surpreendentemente rápida, felizmente que assim é. Mas, portanto, às vezes há de facto condições que não permitem a espera por esses resultados. Imagino, por exemplo, na astronomia, uma das coisas que se fala muito também é a monitorização do espaço à volta do planeta, para detectar potenciais perigos em termos de meteoritos que possam chocar com a Terra, e sabemos que a extinção dos dinossauros, não é? Teve a origem num desses eventos, e obviamente não queremos que um evento desses se repita no futuro. E hoje em dia já existem vários programas em astronomia, astrofísica, para a detecção precoce desses perigos. Pois a questão, se detectarmos um desses perigos, será que temos tempo de fazer alguma coisa sobre ele? Mas é importante colocar as estruturas a funcionar, não é? Uma dessas estruturas é monitorizar o espaço à nossa volta, perceber que há um meteoro que se pode tornar um perigo para a vida na Terra. Se tivermos anos ou mesmo meses de aviso, certamente, e tal como aconteceu para o Covid, teremos a oportunidade de fazer alguma coisa sobre esse acontecimento, sobre esse perigo. Okay? Mas, portanto, a gestão desses tempos pode ser, obviamente, muito complicada. Para quem estuda astrofísica, em geral, e felizmente, esses tempos estão, de facto, relativamente distantes, e nós estamos sempre ali no limite de usar os telescópios que temos hoje para dizer um pouco mais sobre aquilo que se passa no universo. E às vezes fazemos o uso desses telescópios que não estava pensado quando eles foram construídos. E, portanto, estamos, de facto, a explorar novas formas de utilizar essas ferramentas. Mas, de facto, há que ter uma visão a longo prazo. Em termos dos financiamentos, e como estava a perguntar, os financiamentos não funcionam, em geral, a longo prazo. Funcionam a curto prazo. E, portanto, há, e algo que existe em todas as áreas da investigação, a procura de resultados imediatos. Isso obviamente tem um impacto na nossa investigação. Se é verdade que temos que planear a longo prazo, temos que de imediato também defender que temos resultados intermédios, que podem mostrar que daqui a 1, 2 anos já existe mais conhecimento do que aquele que existe agora. E por isso o financiamento é útil, não é? Por vezes isto gera situações muito complicadas, porque em particular, quando estamos a falar de as chamadas ciências básicas, como a astrofísica, nós estamos a estudar aquilo que se passa no universo, não é suposto poder resultar daqui uma inovação tecnológica amanhã. Okay? Às vezes é muito complicado fazer essa defesa. Felizmente na astrofísica temos já exemplos de resultados que, acidentalmente ou não, aconteceram apesar desta visão de longo prazo. Por exemplo, as conquistas de Wi-Fi, a rede Wi-Fi teve, na origem, as investigações que estavam a ser feitas em astronomia. A imagem médica, os detectores que nós usamos nos nossos telemóveis para fazer imagens, os CCDs, a imagem de raio-x, temos os nossos detectores hoje de raio-x, tudo isso teve muito de desenvolvimento devido à astrofísica, à investigação em astrofísica. Mas, por vezes, é um pouco ingrato ter que usar estes quase acidentes muito bom sentido, não é? Acidentes da investigação, para mostrar que uma ciência fundamental pode ter uma importância tremenda para a nossa evolução e a nossa segurança.
Notei na sua biografia, sobretudo na Faculdade de Ciências, tinha uma frase, calculo que seja a sua, começava logo por falar um dos tópicos mais excitantes. E pegava nisso para um bocadinho explorar o que é o seu trabalho em concreto, nomeadamente este dos tópicos mais excitantes, que é a formação das galáxias e o que é que consiste, o que é que se anda à procura, e descobrindo a formação das galáxias, o que é que podemos também descobrir depois de uma forma um bocadinho mais abrangente?
Este, para mim, obviamente, por isso escolhi, não é? Mas é um dos tópicos mais excitantes em astrofísica, que é percebermos como é que o universo começa a construir as estruturas que nós hoje vemos. Portanto, nós hoje pensamos que o universo teve início num chamado Big Bang, essencialmente nós não sabemos como é que teve início, mas sabemos que expandiu-se muito rapidamente nos primeiros instantes. Tivemos um período de, vamos dizer, 400 milhões de anos, onde o universo não tem produção de luz. Portanto, nós hoje, quando olhamos para o universo, temos as estrelas, produzem luz, percebemos o que é que está a acontecer devido a essa luz. No início, o universo não deveria ter essa luz, chamamos a idade das trevas do universo. Mas, a certa altura, as estrelas e as galáxias onde essas estrelas se situam estão formadas. E, portanto, este passo da formação das primeiras galáxias e das primeiras estrelas é ainda desconhecido. Nós temos modelos que nos permitem dizer como é que esse processo deverá ter acontecido. São modelos bastante incertos, porque não temos ainda essas observações. Mas, por exemplo, uma coisa extraordinária que é, no centro das galáxias nós hoje vemos buracos negros gigantescos. Portanto, uma aglomeração de matéria tão grande que a luz não escapa, uma vez estando na sua proximidade. Okay? Portanto, um buraco negro gigantesco. E julgamos que esses buracos negros ter-se-iam formado com as galáxias. Portanto, imaginamos que após o Big Bang passam-se alguns milhões de anos, mas que existem algum tipo de buracos negros que estão a crescer e que estão a acretar matéria à sua volta, matéria essa que vai no futuro transformar-se naquilo que nós vemos hoje como sendo galáxias e sendo estrelas nessas galáxias. Portanto, esses buracos negros, de alguma forma originais, deverão ter estado na origem das galáxias que nós vemos. Ora, quando nós observamos o universo, a luz demora tempo a chegar até nós. E, portanto, qualquer observação do universo é uma observação para o passado. O Sol, nós observamos como ele era há 8 minutos. A galáxia de Andrómeda, que está mesmo aqui ao lado, como ela era há 2 milhões de anos. As galáxias mais distantes que nós conhecemos no universo, a sua luz partiu delas, foi emitida por elas, há 12 mil milhões de anos ou mais. E essas galáxias, portanto, que já existiam no universo, nós pensamos que o universo tem quase 14 mil milhões de anos, portanto, essas galáxias emitiram a sua luz há mais de 12 mil milhões de anos, estão a existir num universo que é muito jovem. Essas galáxias nós já as vemos com buracos negros no seu centro, gigantescos. E conseguimos já observar coisas tão no passado, que nós sabemos que ao fim do primeiro milhão de anos, ao fim dos primeiros 800 milhões de anos do universo, já existem estes buracos negros gigantescos no centro de galáxias, ou, nesta altura, devemos chamar protogaláxias. E temos um problema, que é, nós não sabemos como é que eles se podem ter formado em apenas 800 milhões de anos. As coisas demoram tempo, e à escala do universo, 800 milhões de anos é quase um abrir e fechar de olhos, ok? Mas nós pensamos que conseguimos, ou hoje com os telescópios que nós temos, ou em breve, na próxima, ou nesta década ainda, com os telescópios que estamos a construir, chegar a esses primeiros exemplos de galáxias em formação em torno desses buracos negros gigantescos. Okay? E portanto, um dos grandes desafios hoje é tentar levar as observações às maiores distâncias que nós conseguirmos, sabendo que isso nos está a levar também
para o passado, não é? É claramente uma viagem ao passado em tempo real, não é?
Nós somos arqueólogos quando estamos a estudar o universo. Mas nós percebemos, ou achamos perceber, como é que nós conseguimos fazer essas detecções. Ou seja, olhar para um sítio no céu e esforçar o telescópio ao máximo de forma a conseguir detectar um pontinho de luz tão débil que nós conseguimos perceber que a luz demorou quase 14 mil milhões de anos a chegar até nós e estudar essa fonte de luz. Essa fonte de luz dir-nos-á se existe ou não um buraco negro gigantesco no seu interior. Nós estamos à procura dessas fontes de luz, com esse buraco negro gigantesco, ou que não será tão gigantesco para esse caso, no seu interior, e assim perceber como é que as primeiras galáxias se formaram.
Uhum. Mas que informação é que essa luz tem? O que é que lá está? O que é que a luz nos indica alguma coisa para além da distância e para além da relatividade do tempo?
Aí entra a física. Portanto, nós temos que perceber como é que essa luz é emitida. E nós percebemos que, por exemplo, se houver gás que está em aceleração para um buraco negro, em queda para um buraco negro, por exemplo, esse gás vai ficar cada vez mais quente e vai emitir radiação por causa disso. E, portanto, se nós conseguirmos detectar essa radiação, nós de imediato temos acesso, por exemplo, à velocidade e à temperatura do gás que está em queda para esse buraco negro. E aí nós conseguimos caracterizar o buraco negro. Se for maior, tem uma grande atração gravitacional e, portanto, a velocidade desse material vai ser muito mais elevada. Se for menor, essa velocidade vai ser também menor. E, portanto, através do estudo da luz, nós conseguimos identificar pedaços de informação que nos permitem depois reconstruir aquilo que estava a passar nessa altura, nesse ponto do universo.
Uhum. E as regras da física são as mesmas nesses pontos do universo e aqui? E, portanto, ou partes de um pressuposto que serão as mesmas ou serão parecidas com as nossas? Ou a física, a última análise, é universal?
A física, tanto quanto conseguimos perceber, é universal, sendo que nós temos muita dificuldade em perceber que física está a acontecer nas situações mais extremas. E, portanto, nas vizinhanças, mas na vizinhança mais próxima de um buraco negro, nós temos dificuldades em perceber o que é que se está a passar. Mas não é aí que esta luz é emitida. Esta luz é emitida mais longe e, portanto, aí não temos problema com a física que está por trás dessa emissão de luz. Temos problemas imensos também nas primeiras fases do universo, nas primeiras milionésimas de segundo. Aí não se percebe bem como é que a física pode existir, ou que física pode existir. Mas aí temos a física, os grandes aceleradores de partículas, por exemplo. O objetivo é exatamente recriar algumas das condições que existiam no universo primitivo para perceber que física pode existir nessa altura.
Que influências a Terra e os seres que estão na Terra, e portanto este conjunto, recebem do restante universo, e de que forma é que influenciamos também o universo, as galáxias e outros planetas?
Bem, como influenciamos? Eu diria não influenciamos. Portanto, nós somos mesmo uns restos de poeira cósmica, estamos para aqui perdidos, mas temos esta característica muito interessante, que é conseguimos analisarmos a nós próprios e analisar o universo onde nós estamos e tentar reconstruir aquilo que está à nossa volta. Nós somos influenciados pelo universo, no mínimo pela atração gravítica. É claro que a atração gravítica que nos interessa aqui é a da Terra sobre nós. Pronto, é isso que nos prende ao chão, não é? É essa força que temos que vencer quando vamos de avião para algum lado. Essa força que temos que vencer quando vamos num foguetão para o espaço, ou quando lançamos um satélite, ou quando procuramos observar coisas de órbita. Mas temos também, depois, toda a energia que estamos a receber do universo. E podemos pensar no Sol, não é? Toda a energia que estamos a receber dele, e sabemos que isto é fundamental para a existência da vida. Mas também aquilo que lidamos na astronomia, todas as observações e todo o conhecimento que temos do universo é devido à radiação que nos chega dele. Hoje em dia até começamos a falar não apenas da radiação, fala-se muito hoje das ondas gravitacionais, que é de facto uma nova janela para o estudo do universo. Portanto, não apenas basear o nosso conhecimento naquilo que conseguimos observar na radiação, na luz que estamos a detectar de todos os pontos do universo, mas também na influência que detectamos na própria gravidade. E, portanto, quando há um evento que pode perturbar essa gravidade, nós podemos-lo sentir e podemos também estudar o universo a partir disso. Portanto, essa, a parte das ondas gravitacionais. Mas, portanto, embora na nossa vida do dia-a-dia, se calhar, não nos apercebamos que nós estamos a ser bombardeados por energia, por radiação, de todos os pontos do universo. Porque, de facto, aquilo que nos domina é aquilo que vem, por exemplo, do Sol. Nós estamos a ser influenciados, no sentido em que podemos estudar o universo e conseguir construir conhecimento a partir de tudo aquilo que estamos a receber do universo. A nível de radiação, a nível de ondas gravitacionais hoje. A nível, por exemplo, de interação dessa radiação ou de partículas aceleradas que encontram a atmosfera da Terra e que depois ao nível do Sol, onde nós estamos, na maior parte dos casos, perceber ou estudar o fruto dessa interação da radiação ou dessas partículas com a atmosfera terrestre. Okay? Portanto, isso também nos dá um acesso ao universo e ao conhecimento que queremos construir do universo. Portanto, hoje em dia nós estamos literalmente a englobar este conhecimento e esta influência que temos no resto do universo naquilo que é a construção da nossa identidade também. Portanto, o nosso conhecimento como chave para percebermos todo o universo e também a nós próprios.
Grande parte da sua atividade compreende a participação em projetos internacionais, em equipas eventualmente multiculturais. Quem financia estes projetos e o que é que podemos aprender dessas experiências para a promoção de contextos culturalmente diversos, mas assentes numa visão e objetivos comuns?
Nós em astrofísica, nós estamos, a par de outras áreas científicas, certamente, mas nós estamos a falar de uma ciência que hoje é feita sem fronteiras. As grandes equipas que investigam o universo não têm uma limitação, não existe uma fronteira que determina quem está incluído ou quem não está incluído. Podemos pensar, por exemplo, nos telescópios. E nos telescópios ainda temos algumas dessas barreiras. Por exemplo, existem telescópios que nós usamos do Observatório Europeu do Sul, ou da Agência Espacial Europeia, quando estamos a falar de observatórios em órbita, que têm uma, digamos, uma reserva para os investigadores dos países que os ajudaram a construir. E, portanto, percebe-se que assim seja, não é? Uma união de países construiu determinado instrumento e, portanto, esses têm prioridade no seu uso. Mas em astrofísica já há muito, existe também a tradição de dedicar uma parte do tempo nesses telescópios a qualquer investigador, independentemente da sua nacionalidade. É uma política de céu aberto, porque se reconhece que a investigação vale por ela própria. E se houver alguém que não esteja na Europa, por exemplo, mas que esteja, que tenha uma ideia excelente para usar um telescópio europeu, esse alguém deve poder usar esse telescópio, porque o avanço para a ciência que daí resulta vai ser enorme. E é esse o objetivo final da nossa investigação. E, portanto, existe muito esta política de céu aberto, uma fração do tempo de uso de um determinado telescópio é aberto a toda a comunidade. E, portanto, aí será quem apresentar a melhor ciência terá esse acesso. Okay? A nível das equipas que fazem a investigação, aí muitas vezes aquilo que vale é... por exemplo, os nossos contactos, as nossas redes de contactos. Muitos astrónomos fazem a sua formação num determinado país, trabalham noutro, viajam para um terceiro, acedem a telescópios que podem estar ou no Chile, ou nos Estados Unidos, ou na Austrália, ou na Índia, e contactam também com outras culturas, com outros povos, e estabelecem também os seus contactos aí. E, portanto, a certa altura, quando pensamos num projeto, nós queremos reunir aquelas pessoas que trabalham melhor connosco ou que percebem melhor de um determinado tema. E, portanto, as equipas, muito facilmente, são totalmente abertas. Isto tornou-se o habitual em astronomia. Agora, eventualmente há conflitos com o financiamento, porque nas equipas que percorrem muitos países, os investigadores recorrem muitas vezes aos financiamentos dos próprios países. E aí há, felizmente, o reconhecimento que fazer parte de um todo global, de uma equipa multicultural, multi-internacional, é vantajoso para o próprio país e para as próprias instituições. E, portanto, o financiamento da investigação muitas vezes permeia o pertencer a essas grandes equipas que vão fazer as grandes descobertas, na maior parte dos casos, não exigindo, obviamente exigindo algum retorno para o próprio país, mas não exigindo que a investigação seja totalmente efetuada no país. Okay? E, portanto, segue-se, e creio que muito bem, um princípio de que há um reconhecimento que a ciência é feita internacionalmente, a melhor ciência deve ser o que é o objetivo de todos nós, e, portanto, podemos financiar aquilo que acontece no nosso país, sendo que se espera que os resultados resultem da equipa internacional que está dedicada a esse tópico. Okay? Portanto, existe certamente retorno para o país a partir de uma colaboração que é internacional. Obviamente há também financiamentos internacionais. Portanto, a própria Comissão Europeia tem financiamento para a ciência, que é substancial. Há vários projetos que permitem um financiamento logo da equipa, ou pelo menos da parte europeia, de uma equipa internacional que se dedica a um tópico específico nesta área.
Eu abordava esta questão porque acho que devíamos tentar transpor esse exemplo da cooperação internacional em prol do desenvolvimento científico para outras situações, ou seja, a cooperação focada num objetivo comum e de longo prazo. Seja na política, na intervenção social, na economia ou nas nossas comunidades, devemos agir de uma forma mais abnegada do resultado imediato e procurar o retorno de longo prazo. No caso do desenvolvimento sustentável, é óbvio, porque este ou é um desafio global ou não é um desafio de ninguém. Porque apesar da necessidade de terem de ocorrer mudanças individuais, os compromissos, os esforços e os recursos têm de ser canalizados de uma forma global e em cooperação.
Eu posso dar aqui uma história, um exemplo que eu costumo usar, porque acho delicioso. Nós temos muito ainda a ideia da Guerra Fria, não é? Os Estados Unidos contra a União Soviética na altura, a competição. E, por exemplo, no caso da astronomia, quando nós assistimos à construção de novos telescópios, é muito claro que existe competição, e obviamente nós somos seres humanos e também temos muito de competidores. E é curioso que há 10 anos, 20 anos, quando tínhamos os planos, as estratégias para a construção de telescópios gigantes, nós o que tínhamos, por exemplo, da parte da Europa, era um projeto para um telescópio gigantesco, 100 metros de diâmetro, um telescópio óptico, aqueles que nós estamos mais habituados a usar ou a ver, mas uma coisa descomunal. E a tecnologia que era necessária para fazer este telescópio não existia, e portanto iríamos estar até 2050 para desenvolver este projeto. Mas o projeto estava lá, estava bem definido aquilo que devia fazer, o que é que era necessário a nível da tecnologia, e sabia-se também que ia ainda demorar 50 anos para essa tecnologia estar desenvolvida. Nos Estados Unidos seguiram uma via ligeiramente diferente, não tão ambiciosa, e em vez de um telescópio de 100 metros, desenvolveram telescópios de 20 metros. Esses telescópios de 20 metros poderiam estar feitos por volta de 2020. E, portanto, os Estados Unidos seguiram essa estratégia e a Europa ficou nesse momento muito preocupada, porque de 2020 a 2050 não iriam ter uma ferramenta capaz de de ultrapassar as descobertas que os americanos iriam fazer. E, portanto, na Europa diminuiu-se o tamanho de 100 metros, cada vez mais baixo, até que chegou aos 39 metros. Hoje é o projeto que está a ser construído para, daqui a 4 ou 5 anos, é um projeto de um telescópio de 39 metros, portanto é ainda muito superior aos Estados Unidos, tem projetos de 25 metros. E, portanto, vai ser excelente, porque vai estar já pronto em meados desta década. E nós, ao ouvir esta história, pensamos, ah, pois, mas então os Estados Unidos, a Europa estão em competição. E, na realidade, se nós virmos os comitês que estão a acompanhar o desenvolvimento, ou a aconselhar o desenvolvimento destes telescópios, os comitês americanos têm europeus, para além de americanos, obviamente. E os comitês europeus têm também americanos que já estiveram nos outros projetos, de 20 metros, de 25 metros. E, portanto, aquilo que é reconhecido é, existem equipas que já fizeram algum trabalho nesta área, nós queremos ouvir a opinião deles, e essas pessoas vão, de bom grado, dar a sua visão daquilo que correu bem e correu mal nos seus projetos, portanto, não estamos aqui a falar de segredos de Estado, não é? Daquilo que correu bem e correu mal, porque se reconhece que aquilo que todos pretendemos é que os melhores telescópios estejam construídos. E, portanto, percebe-se muito bem quais são as limitações daquilo que vão ser os telescópios nos Estados Unidos, aquilo que vão ser as limitações do telescópio da Europa, mas as comunidades estão a apoiar-se para desenvolver o que de melhor é possível desenvolver em termos de telescópios, desta ferramenta essencial para a astronomia. Portanto, a competição existe, mas por trás desta competição existe esse tal reconhecimento que o objetivo final é fundamental. E, portanto, nem os europeus trabalham sem a ajuda dos americanos, nem os americanos sem a ajuda dos europeus. E quem fala Europa e Estados Unidos fala de Rússia, fala da Austrália, fala dos países africanos. Portanto, hoje em dia, cada vez mais, em astronomia, se fala ou se pensa em termos globais. Quais são os melhores telescópios que nós podemos usar, por exemplo, no planeta? E quando eu quero fazer as minhas observações, é essa a pergunta que faço. Obviamente há telescópios que posso usar por ser europeu e que se calhar são um bocadinho mais fáceis de usar, não são livres, atenção, há sempre uma competição para que se possa observar aquilo que é a melhor ciência. Mas se houver no mundo um telescópio que eu necessite, eu sei que posso recorrer a ele. Desde que consiga justificar que a minha ciência tem essa força, esse impacto.
É precisamente isso a que me referia. Qual é que considera que é a grande contribuição da ciência, em particular da astronomia, para a sustentabilidade?
Ora, nós podemos, de facto, ver isto de muitas formas, e principalmente no caso da astronomia. Tudo aquilo que nós temos hoje, a nível de, podemos pensar muito, muito objetivamente da observação da Terra, não é? De percebermos, por exemplo, a competição entre agricultura e floresta, como é que estamos a modificar, quase eu diria, a natureza da Terra de formas às vezes desastrosas. Tudo isto recorre a ferramentas que foram desenvolvidas muito à custa desta sede de conhecimento do universo. Obviamente podemos ir até à conquista espacial, não é? Esta vontade de fazer a viagem da Terra à Lua, pisar a Lua, mostrar que chegámos um pouco mais longe. Tudo isto tem a ver com a nossa insatisfação ou à procura de respostas para aquilo que é a nossa natureza. E, portanto, a observação do céu, a observação do universo, a conquista espacial, faz tudo parte de uma mesma procura de resposta. E aí, já referi a questão da imagem em astrofísica ter ajudado a imagem que nós hoje temos acesso, as nossas câmaras fotográficas, por exemplo, mas essas são também as tecnologias que nós usamos para fazer imagens da Terra. Para estudar como é que a Terra se está a alterar, como é que podemos ser mais sustentáveis na nossa utilização dos recursos, que obviamente não são infinitos. A astronomia tem um papel muito forte, ok? Okay? E podemos pensar, pura e simplesmente, em termos quase abstratos de conhecimento do universo, leva-nos a conhecer também a Terra. Podemos pensar em termos muito objetivos também no desenvolvimento destes telescópios que necessitam tecnologias de última geração ou de próxima geração. Isso vai-nos também ajudar a ter melhores ferramentas para o conhecimento da própria Terra. E, portanto, este avanço tecnológico, que é muito intrínseco também na astronomia, é obviamente essencial para procurarmos soluções, muitas vezes, para problemas de sustentabilidade daquilo que são os recursos terrestres.
E se já existe, esses desafios também já são lançados, penso que na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, até porque a própria faculdade provavelmente já tem a sua agenda, já está a definir também a sua agenda de sustentabilidade, esses desafios também já são lançados ou em termos de papers, de uma preocupação, ou em termos de investigação mesmo, se já são lançados pela universidade ou por outros institutos, desafios de sustentabilidade também para a produção de ciência na sua área?
Há hoje em dia uma preocupação muito grande, obviamente, com metas sustentáveis, com desenvolvimento sustentável. E a astronomia pode desempenhar aqui também um papel muito importante. E, por exemplo, com a União Astronómica Internacional, existe já o desenvolvimento de estratégias, de programas que usam a astronomia como uma ferramenta para este desenvolvimento sustentável. Passam muito pela educação. A astronomia é, obviamente, uma das ciências que talvez chega mais facilmente a todos, não apenas aos jovens que estão a estudar, mas a toda a população. Porque é fácil, relativamente fácil, pelo menos, explicar o que é que está numa imagem astronómica. E, portanto, percebermos um pouco melhor, por exemplo, como é que uma estrela se forma, como é que os planetas se formam. Isto é facilmente levado para a população em geral. A astronomia tem um papel muito importante na educação das gerações mais novas. E, por exemplo, no grande desenvolvimento que está a acontecer nos países, por exemplo, em África, existe um papel cada vez maior da astronomia. Um dos maiores projetos em astronomia para a próxima década, o Square Kilometer Array, portanto um super radiotelescópio que está a ser construído, quer na África do Sul, quer na Austrália, portanto vai ter esses duas componentes, está a dinamizar imenso, não só a África do Sul em particular, mas todos os países vizinhos que estão a mobilizar para o quê? Para o desenvolvimento das tecnologias que são necessárias para construir este super radiotelescópio, como na formação dos seus jovens para áreas científicas.
De jovens das zonas circundantes.
Exatamente. Estamos a falar, por exemplo, Moçambique. Todos os países de África hoje estão muito alertas para o desenvolvimento da astronomia. E ou já estão a implementar no seu país ferramentas que possam ajudar, por exemplo, o Square Kilometer Array a crescer no futuro, a crescer para além da própria África do Sul, ou então percebem que isto vai ser algo muito importante e estão a capacitar-se para poder também contribuir no futuro. Obviamente estamos aqui a falar já de dois aspectos, um deles é a tecnologia, outro deles é a educação. E isto é fundamental termos educação para todos, para que uma questão tão simples, nos parece hoje talvez tão simples, quanto seja a defesa da sustentabilidade, possa ser defendida. Não há sustentabilidade se não houver educação. Não há sustentabilidade se não houver também a tecnologia. E, portanto, a astronomia aqui tem um papel muito forte como motor, mas também como objetivamente algo que pode levar a resultados concretos e que ajudam a essa sustentabilidade. Portanto, hoje em dia, os astrónomos estão muito alerta para esta necessidade e estão também ativamente a desenvolver estes programas de desenvolvimento sustentável.
E toca num aspecto interessante, e provavelmente também foi pensado nisso, porque muitas vezes grande parte dos projetos de integração, dos projetos de educação, dos projetos de trabalhar com populações desfavorecidas ou populações que estão mais vulneráveis, muitas vezes a tendência é criar programas que lhes cheguem a essas populações e raramente são os programas, quer dizer, não é raramente, mas que são programas não para encontrar soluções para essas pessoas, mas para as integrar nas próprias soluções. E, portanto, no fundo, o que está aqui a falar é integrar as pessoas nos processos de construção da ciência para a própria ciência, eventualmente, através da astronomia ou de outras, encontrar soluções que depois lhes possam ser úteis diretamente a elas ou que possam depois ser escaláveis em termos daquilo que é a perspectiva do impacto. E isso é fundamental, claro. E é bastante, claro, interessante, e agradeço-lhe bastante ter dado esse exemplo. A SCAR, o Comitê Científico de Investigação da Antártida, juntou em 2014 vários elementos da comunidade científica internacional e desenvolveu as 80 questões para as quais deverá ser dada uma resposta nos próximos 10 a 20 anos. Inspirado nesta ideia, peço-lhe que escolha uma área social ou ambiental que considere mais relevante, ligada ou não à sua atividade profissional, e que desenvolva uma pergunta para a qual acho que deveria ser dada uma resposta nos próximos 10 anos.
As questões das alterações climáticas, obviamente, são, hoje em dia, são urgentes, não é? E, portanto, acho que é algo que não poderemos ignorar durante muito mais tempo. E é algo que necessita de englobar toda a população. E isso é um desafio. Isso é um desafio perceber como é que nós todos, enquanto civilização, podemos se calhar abdicar certas coisas que já consideramos essenciais, não é? Mas que na realidade são luxos, e são luxos que estão a esgotar o planeta. A ligação aqui à astronomia, e tentando agora voltar-me para a astronomia de novo, poderá ser, por exemplo, na resposta a uma pergunta, que é: existe vida fora da Terra? E o impacto, já muitos astrónomos pensaram nisto, e tem um impacto extraordinário. Não estamos a falar aqui necessariamente de inteligência extraterrestre, okay? Estamos a falar de vida para além da Terra. Nós hoje vivemos, ou durante as últimas décadas, ou mesmo centenas, ou milhares de anos, vivemos sempre com a ideia de que a Terra é o sítio onde a vida existe. E, portanto, a vida cresceu aqui, não cresce em mais lado nenhum, e aqui é que a vida pode existir. Nos últimos anos, a astronomia mostrou que, se calhar, as fases iniciais da vida não acontecem num planeta como a Terra, mas acontece no meio interestelar. Nós hoje reconhecemos os ingredientes para a vida no meio interestelar, nas zonas onde as estrelas estão a formar, longe das estrelas, ou relativamente longe das estrelas, mas nesse espaço entre estrelas em formação. A química que existe nesse gás, numa nuvem molecular, onde há estrelas em formação, é espantosa. E temos a detecção de alcoóis, por exemplo, que julgávamos só conseguir detectar na Terra. Por exemplo, a detecção da cafeína. Nós temos a detecção da cafeína em meio interestelar. Nós hoje sabemos que existe uma química complexa, muito complexa, que acontece fora dos planetas. Pois a vida, obviamente, se calhar necessita mesmo de um sítio mais estável, de um planeta onde depois se possa construir. Mas as bases para a vida, hoje em dia pensamos que se formam no espaço. E isto levanta desde logo uma consequência, que é, então não é necessária a Terra para termos vida. Se calhar outros planetas, e hoje em torno de outras estrelas conhecemos mais de 5 mil planetas, portanto não há falta de espaço para criar ou plantar a vida e permitir à vida desenvolver-se. Mas ainda não encontramos nenhuma prova da existência de vida fora da Terra. E eu acho que durante os próximos 10 a 20 anos vamos ter essa resposta. Quer através da detecção inequívoca de sinais de vida, estamos a falar de vida microbiana em Marte, ou para além de Marte, mesmo, por exemplo, as luas de Júpiter ou de Saturno, podem ter também essa vida microbiana. Recentemente falou-se até nas nuvens de Vênus, mas aí é mais difícil perceber como é que poderia existir algum tipo de vida Ok? Mas parece que nos deslocamos inevitavelmente para conseguir responder e responder afirmativamente a esta pergunta. Existe vida fora da Terra? E eu acho que a resposta vai ser sim. A partir desse momento, a nossa visão daquilo que nós próprios somos vai ser alterada. A humanidade ou a vida na Terra já não tem que ser a única no universo. Se calhar existe vida aqui, existe vida em Marte, em condições extremamente diferentes daquilo que temos cá, e obviamente o planeta Terra continua a ser um paraíso, e o nosso paraíso, não vamos tão cedo viajar para Marte ou migrar para Marte, mas a vida, se calhar vamos chegar à conclusão que a vida está espalhada pelo universo. E aquilo que se espera é que também essa revolução no pensamento possa levar a melhor apreciar e a valorizar aquilo que nós temos aqui. Porque à medida que formos encontrando sinais de vida noutros planetas, vamos também percebendo que não é a nossa vida que vai existir nesse outro planeta. Portanto, a vida vai existir, e na Terra nós temos exemplos disso, em condições extremas, não é? Temos aí, perto de fontes térmicas, a grandes profundidades, centrais nucleares, nós conseguimos encontrar vida em quase todos os sítios no planeta Terra, nas condições mais extremas. Essas condições não são adequadas para nós. E a vida que encontrarmos noutros planetas provavelmente vai nos mostrar que a nossa vida, o nosso nicho, não existe noutro sítio senão na Terra. E portanto isso poderá levar a uma muito maior valorização daquilo que nós temos e que se calhar não estamos a cuidar tão bem quanto devíamos. E portanto espera-se que isso também seja uma contribuição essencial para que possamos todos, como uma espécie, defender aquilo que nós temos e os recursos que nós temos e permitir que eles sejam usados de forma sustentável.
Então a pergunta não é tanto se há vida para além da Terra, é o que é que vamos fazer com a informação depois descobrimos que há vida para além da Terra.
É, exatamente. Isso eu acho que é determinante e poderá ser determinante, esperemos que não seja, esperemos que nessa altura, daqui a 10 ou 20 anos, já todos estejamos muito convencidos daquilo que temos que fazer para assegurar a nossa vida na Terra. Mas se não estivermos, se calhar, com a resposta a essa pergunta, se calhar torna-se mais inevitável a conclusão daquilo que temos que fazer para assegurar a nossa existência.
Agradeço a sua participação e pedi-lhe que nos deixasse uma recomendação, um livro, um podcast ou um projeto, ou mesmo um futuro convidado ou convidada para este programa que considere ter impacto positivo para deixarmos de inspiração aos nossos ouvintes.
Eu se calhar sugeria um livro, é um pouco um livro inevitável, mas que para quem se preocupa com a sustentabilidade, para quem gosta ou adora a astronomia, é sempre uma referência incontornável, que é o Cosmos. O Cosmos é o livro marcante para muitos dos investigadores em astronomia que nós temos hoje a investigar. É um livro que vai muito para além da astronomia, portanto foi escrito pelo Carl Sagan, como muitos de nós sabem, faz uma compilação daquilo que é a história da humanidade e da sua ligação com o estudo do universo, e muitas vezes quase a um nível quase filosófico. O que é que este conhecimento implica para nós? Porque é que isto é importante para nós? O livro foi recentemente renovado, tivemos até uma série de televisão renovada, inspirada no Cosmos original. Eu ainda vi o Cosmos original e vi um bocadinho da nova série Cosmos. Mas eu acho que a informação que lá está continua a ser atual e continua a ser essencial para quem se preocupa com estes temas. E a forma como nós vemos o mundo pode ser muito alterada com muitos livros, mas em particular com este livro, o Cosmos. Portanto, eu deixaria só essa sugestão, essa recomendação, que eu acho que será muito, muito útil e muito agradável para quem a decidir.
E é muito interessante essa sua escolha, parece que a história vai dando ciclos, mas que afinal a informação já existia há mais tempo do que aquilo que nos parece que é coisas do tempo moderno. De igual forma, o David Attenborough lançou agora um documentário no Netflix a alertar para as alterações climáticas, e o que ele faz é que já tinha alertado para as alterações climáticas há muito tempo, e portanto para a desflorestação, para o problema da vida selvagem, e portanto os problemas estavam identificados há muito tempo, e no seu caso também é muito interessante que vai buscar uma figura que nos é de referência e, portanto, e que já falava sobre estes temas há algum tempo e que continuam, se calhar até agora, até são mais contemporâneos do que na altura que pareciam extraterrestres, que estavam a falar de coisas que nos eram bastante estranhas.
Certamente. Certamente, mas isso é algo que é comum às revoluções do pensamento, ou às revoluções conceptuais, que é, muitas vezes elas chegam antes de tempo, claro. Não é? E nós próprios, na nossa limitação, necessitamos de tempo para perceber o valor daquilo que já existia e que na altura era provavelmente impossível de reconhecer, não é? E portanto, se calhar às vezes demoramos mesmo tempo a reconhecer estas coisas que são e que se tornam essenciais para nós.
O objetivo deste podcast é que os nossos convidados saiam connosco da atmosfera terrestre e nos ajudem a ver o mundo em perspectiva, como propõem os ODS das Nações Unidas. Assim, antes de terminarmos, pergunto-lhe como imagina a próxima década e qual o seu papel neste desafio.
Há imenso, e agora ligando novamente àquilo que vem da astronomia, não é? Há imensas revoluções na astronomia, no nosso conhecimento do universo, que parecem estar já aqui. Ou seja, durante a próxima década, certamente vamos ter respostas a essas questões, a esses problemas. Já abordámos aqui algumas na conversa, mas, por exemplo, perceber se existe vida fora da Terra, perceber se existe se existem mesmo outras terras à volta de outras estrelas. E hoje já quase existe a tecnologia, durante a próxima década existirá, para começarmos a apanhar alguns sinais, por exemplo, de uma atmosfera que tenha oxigênio, ou de um planeta que tenha a presença de clorofila. E, portanto, é uma autêntica revolução aquilo que se avizinha durante a próxima década. A nível também da origem das galáxias, aí se calhar mais afastados da nossa vida do dia-a-dia, não é? Mas todas estas revoluções são essenciais ou marcantes naquilo que é a evolução do nosso conhecimento do universo, do nosso conhecimento de nós próprios. Olharmo-nos a nós próprios enquanto uma entidade que necessita de defesa por nós próprios e contra nós próprios, eu acho que é uma das maiores contribuições que a astronomia pode dar. E, portanto, a parte de todas estas descobertas científicas, ajudar-nos a perceber aquilo que nós somos e aquilo que nós queremos para nós. O meu papel neste desafio é pequeno, é muito pequeno, mas espero, obviamente, com o meu trabalho, com a minha investigação, com aquilo que é o meu papel na formação de novos alunos, novos investigadores, e que eventualmente muitos deles não se mantêm na astronomia, mas vão para outras áreas, mas que possam transportar neles esta semente que a astronomia nos incute, que é a valorização do ser humano. E, ao mesmo tempo, não só a valorização do ser humano, não é a valorização do ser humano sobre as outras espécies, é a valorização do ser humano neste habitat, neste planeta, e num papel que tem que ser de equilíbrio com aquilo que está à nossa volta. Não podemos ser antagonistas, mas temos que ser cooperantes com tudo aquilo que está à nossa volta, porque o ser humano não é só o ser humano. O ser humano é tudo aquilo que nos rodeia, e só pode sobreviver se tudo aquilo que nos rodeia for preservado.
Muito obrigado, José.
Obrigado também.
Obrigado por ouvir o Conversas com Impacto. Poderá aceder aos links para as iniciativas e recursos referidos neste podcast em conversascomimpacto.pt, onde poderá deixar também os seus comentários. Siga-nos no Facebook, Instagram ou LinkedIn, onde publicamos todos os meses um novo episódio e novas ideias para ajudar a criar o máximo de impacto positivo.
Olá, eu sou a Tânia Mesquita, sou fundadora do Movimento Quebra a Corrente, é um projeto de ativismo para libertar cães acorrentados. Participei no primeiro episódio do podcast Conversas com Impacto e desde então me tenho inspirado com as pessoas, ideias e iniciativas que por cá já passaram. Sendo este um projeto independente, a sua manutenção precisa também da nossa participação. O que podemos fazer? Escolhendo o nosso episódio favorito em anchor.fm/conversas-com-impacto. Partilhando também os episódios com o nosso colega, amiga ou familiar que possa tirar partido, ou então subscrevendo mensalmente o podcast por apenas 1 euro em patreon.com/conversas-com-impacto e ter também acesso a conteúdos exclusivos. Participa!